Você está sintonizando ZYD 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Cooperativa dos Médicos recebeu mais de 40 milhões de reais de forma indevida, aponta a investigação da Polícia Civil. Mandados de prisão e sequestro de bens são cumpridos em Roraima e na Bahia, onde médicos compraram imóveis de luxo. Investigados chegaram a entrar com habeas corpus, mas pedido foi rejeitado pela Justiça. E ainda, eleições 2020, TSE amplia o horário e votação ocorrerá de 7 da manhã às 5 horas da tarde. Além disso, hoje você também confere uma reportagem especial sobre as eleições. Especialistas falam sobre o papel do eleitor no processo democrático do país. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, meio-dia e 52 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. Hoje, a Cooperativa dos Médicos de Roraima foi mais uma vez alvo de operação da Polícia Civil. Essa é a terceira fase da Operação Hipócrates. A ação faz parte das investigações que apuram irregularidades na escala de serviço de médicos da cooperativa que prestam serviço para o estado de Roraima. Estão sendo cumpridos hoje mandados de prisão e de busca e apreensão aqui em Roraima e também no estado da Bahia. O Josué Ferreira, do portal Roraima em Tempo, está aqui no estúdio com a gente e ele tem os detalhes. Josué, boa tarde para você. As investigações aí da Polícia Civil estão acontecendo, como eu falei, os mandados de segurança estão ocorrendo aqui em Roraima e na Bahia, mas as investigações já apontam que a Cooperativa dos Médicos recebeu aí mais de 40 milhões de reais de forma indevida, é isso mesmo?
Boa tarde, Miriam, boa tarde a todos. Sim, as investigações da Polícia Civil apontam que nos últimos 5 anos, dos quase 600 milhões de reais recebidos pela cooperativa, ao menos 44 milhões foram pagos de maneira indevida pelo governo do estado. Esse prejuízo, no entanto, pode ser ainda maior, segundo a delegada Magnólia Soares, que comanda essa investigação há mais de um ano e meio.
É, como foi que aconteceu toda essa situação hoje de manhã? Desde bem cedo você está acompanhando aí toda essa operação. A gente já recebeu muita informação, inclusive de que informações foram vazadas, de que médicos teriam pedido aí habeas corpus.
Vamos por parte, né, Miriam, para entender todo o contexto da operação, essa terceira fase. Primeiro, nós temos a operação ocorrendo, de fato, em Roraima e na Bahia. Só que o que mais prejudicou essa terceira fase, essa terceira etapa, foi, de fato, um vazamento que a Polícia Civil já começou a investigar como que ocorreu. Inclusive, o delegado-geral da Polícia Civil, Herbert Amorim, afirmou há pouco em coletiva de imprensa que concedeu que vai pedir a prisão dos envolvidos nesse vazamento, né, nesse vazamento de informações, porque, segundo eles, os prejuízos às diligências foram imensuráveis. Num local onde eles foram cumprir o mandado de busca e apreensão, encontraram um cofre com apenas R$8 dentro. Além disso, dos 5 mandados de prisão que foram expedidos pela Justiça, 4 deles não foram cumpridos e essas pessoas já são consideradas foragidas da justiça e as diligências vão ser intensificadas para que elas possam ser localizadas.
Seriam eles médicos?
O foco da operação dessa vez é voltado para a área administrativa da cooperativa. Inclusive, Miriam, a Polícia Civil diz que não são todos os médicos, são alguns médicos ali pontuais que compactuam com esse esquema de desvio de recursos públicos, mas que a grande maioria, a classe médica, é usada como estratégia para enriquecimento ilícito desses envolvidos no esquema. Como é que funciona isso? Tem pagamento sobreposto, né? O governo teria pagado a essa cooperativa mais de 8% desse total de recursos, né, que a gente fala em quase 600 milhões, por isso que a gente fala que quase 50 seriam ali de forma indevida, porque são impostos, outros pagamentos que foram efetivados que não deveriam ter sido efetivados pelo governo de Roraima. Então, por isso que esse desvio pode ser ainda maior. E esse dinheiro foi desviado para enriquecimento ilícito. Por isso que os mandados foram cumpridos também na Bahia. Por quê? Na Bahia, né, a Polícia Civil confirmou que o dinheiro era usado para comprar imóveis de luxo em um condomínio de Salvador e também em fazendas em um município baiano. Por isso que toda essa diligência ainda está ocorrendo, porque são muitos mandados que estão sendo cumpridos tanto em Boa Vista quanto em Salvador.
Sim, a polícia chegou a informar logo cedo, né, um pouco antes da coletiva, que seriam 5 mandados de prisão e os outros seriam de apreensão de sequestro de bens, né, imóveis e também veículos. A gente também citou aqui logo na abertura sobre o pedido de habeas corpus. Como a informação foi vazada sobre a operação, esses médicos se adiantaram e pediram, então, habeas corpus? Como é que foi isso, Josué?
É isso mesmo. Com o vazamento da informação, que, inclusive, foi bastante criticado pelos delegados, tanto pelo delegado José Hilton, delegado Herbert e delegada Magnólia, todos teceram críticas, né, a esse vazamento da informação. Ocorreu esse prejuízo. Então, na hora que os investigados souberam dessa situação, pediram habeas corpus para suspender todos os mandados de busca, apreensão e prisão que possivelmente teriam sido expedidos pelo Tribunal de Justiça. Eles alegavam que esses médicos, são 11 médicos que o habeas corpus cobriria, que são pessoas que são pais de famílias, que não estão envolvidos com o crime, não compactuam com situações ilícitas, e por isso que a defesa pediu a suspensão desses mandados de busca, apreensão e prisão. Só que o desembargador Leonardo Cupelo negou esse pedido 3 horas antes de a operação ser deflagrada. Só que já se tinha as informações, tanto que o delegado Herbert pontuou um caso quando eu questionei sobre os prejuízos à operação, inclusive de chegar a um local e ter apenas R$8 dentro de um cofre durante as diligências da Polícia Civil.
Bem complicado, né? Realmente a polícia vai ter que apurar agora a responsabilidade das pessoas envolvidas aí nesse vazamento dessas informações.
Isso,
né?
Inclusive o delegado José Hilton frisou bastante que tem órgãos, sim, que estão no meio dessas investigações, ajudando a esclarecer os fatos, mas tem órgãos que estariam pegando carona nessas investigações. Então, ele também fez umas críticas, disse que qualquer órgão que não tenha ligação com as investigações da Operação Hipócrates estaria mentindo, né? E por isso que eles vão a fundo para encontrar de onde partiu o vazamento, de qual órgão teria partido essa informação de que teria operação, para eles responsabilizarem por obstrução à justiça. Então, ele disse que sim, depois que investigar, vai pedir a prisão dessas pessoas que estão envolvidas no vazamento.
Esse é um caso, Josué, que já vem sendo, só para a gente relembrar também, citar o nosso ouvinte, que já vem sendo investigado já tem mais de um ano. Inclusive, essa é a terceira fase, a primeira foi em julho do ano passado, se bem me recordo, né?
E a gente também teve outra na sequência, inclusive, foi quando o vice-presidente, que pelo que a delegada citou há pouco, é o mentor, é quem comanda todo esse esquema, estaria na posição de vice-presidente estrategicamente, não assinou documentos, ela citou isso também. Então, já é uma operação que dura um tempo. Inclusive, vale ressaltar, Miriam, que 13 milhões de reais que o Tribunal de Contas já havia determinado que a cooperativa devolvesse ao governo de Roraima, não foram devolvidos. E a gente também precisa lembrar que no mês passado, no mês de julho, o conselheiro Bismarck, também pediu que a CESAL suspendesse o contrato com a cooperativa, um aditivo que tinha colocado naquele contrato, porque tinha aumentado em 30 milhões de reais o valor que seria pago à cooperativa. Então, o que chama a atenção da Polícia Civil, isso foi colocado na coletiva de imprensa, é que essa cooperativa existe desde 2000, presta serviço para o governo desde 2005, mas o boom do contrato, digamos assim, foi em 2017, com os quase 120 milhões pagos à cooperativa. E aí é que a gente tem essa situação de sobreposição, né, que a gente fala dos plantões, porque tinha médico que recebia como efetivo do governo e recebia também pela cooperativa.
Duas vezes, né?
Duas vezes. O Estado pagava pela mão de obra.
É, muita gente ainda para ser investigada, ser ouvida, muita coisa para ser apurada. A cooperativa já se posicionou, já se pronunciou sobre
isso? Não, a gente ainda não tem nenhuma manifestação da cooperativa. A gente está tentando desde cedo entrar em contato, né, com a Copebras para esclarecer todo esse fato, né, o que, que eles têm a dizer. O governo informou, né, que pela manhã que vai reaver de que forma que esses serviços são prestados. Inclusive, o delegado citou que um secretário, ele não chegou a nomear, teria ali feito vista grossa, né, com toda essa situação da cooperativa, e que agora as investigações continuam, como bem frisou a delegada Magnólia, não para por aqui a investigação. Esses 44 milhões de reais indevidos.
Isso parte desses, agora, nesse isso. Primeiro
então,
momento,
por que eles sequestraram esses bens que a gente chama, né? Por que eles foram lá pegar a casa, a residência no condomínio de luxo, apartamentos também, mais de 40 carros, todos alvo desses mandados de sequestro de bens, para tentar reaver um pouco do que o Estado perdeu, né? Então, para fazer ali um cálculo do que se tem, do que se gastou nesses bens que foram adquiridos de maneira ilícita, para tentar reaver um pouco do dinheiro público que foi desviado. Como bem frisou a delegada Magnólia, é um dinheiro que foi desviado, que deveria ter sido aplicado na saúde pública, mas que está enriquecendo ilicitamente esses envolvidos, Miriam.
Enquanto isso, a nossa saúde também vai um pouquinho em decadência, apesar de muitos recursos, né, Josué? Agradeço a participação.
Miriam.
Daqui a pouquinho, lembrando que o Josué vai voltar aqui no Rádio Verdade com o Romano dos Anjos para dar também mais detalhes. Tem o governo que soltou uma nota um pouco mais cedo também. E logo mais no portal Raremintempo, né?
Raremintempo.com, a gente está terminando de produzir esse conteúdo, esse material, porque, de fato, são muitos detalhes que foram apresentados. E quem quiser saber mais pode acessar Raremintempo.com e ficar bem informado, Miriam.
Então pronto, até já, Josué.
Até.
1h03, só para poder a gente ir para o intervalo sobre a operação aí que investiga a cooperativa. O governo do estado enviou pela manhã uma nota informando que a Secretaria Estadual de Saúde vai alterar o modelo de prestação dos serviços por parte da Copebras e também que vai acompanhar a gestão dos plantões e serviços médicos prestados pelos profissionais contratados direta e indiretamente. Ainda na nota, o governo afirma que está à disposição da Justiça para colaborar no que for necessário para combater qualquer prática ilícita no âmbito da administração pública. 1h03, vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
93 FM. A Smart Fit voltou, mas voltou diferente. E para sua segurança, adotamos medidas de prevenção para atender você, como uso de máscara, desinfecção do ambiente várias vezes ao dia, medida da temperatura e limite de alunos por horário. Agende seu treino em nosso site smartfit.com.br/reservas. Smart Fit Academia Inteligente, no Pátio Roraima Shopping e no Roraima Garden Shopping.
RR Motopeças, sempre com super promoções para o amigo motoqueiro. Temos uma grande variedade em peças, acessórios e serviços em geral. Aberta de segunda a sábado, das 7 às 19 horas. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. Aproveite o nosso disco entrega. 3627-8181. 991666342. Sem taxa de entrega. Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até 3 vezes sem juros. Avenida Taíde Teve, 6070. Próximo à Mangueira. RR Motopeças, qualidade e confiança em duas rodas.
A Portal Atacarejo inaugura sua segunda loja no Santa Teresa, na Avenida Princesa Isabel, nesta terça-feira, dia 1º de setembro. E você é nosso convidado especial para essa festa de preços baixos. É isso mesmo. Vai ter festa de preços baixos na inauguração da Portal Atacarejo, do Santa Teresa, na terça-feira. Venha comprar e economizar com a gente na grande inauguração da loja 2 da Portal Atacarejo, nesta terça-feira, dia 1º. Não esqueça, estaremos esperando por você.
Bicicletaria, atacado em varejo de bikes, peças e acessórios, uma loja completa, onde você vai encontrar a bike certa para os seus pedais com a turma. Temos desde bikes infantis até mountain bikes aro 29, parcelamos em até 10 vezes sem juros. Temos oficina especializada para cuidar bem da sua magrela. Trabalhamos com vendas de peças e acessórios no atacado com preços especiais. Pedalar é saúde. Comece hoje mesmo. Bicicletaria, WhatsApp 991323269, Avenida Venezuela, 1735, Liberdade.
Carro zero na garagem é um sonho. E o Rorecap já realizou o sonho de muitas famílias roraimenses que ganharam seu carro novinho aqui, contribuindo com a PAI.
Segunda, pode ser a sua vez. Tem um Polo zerinho no quarto prêmio. É o novo Polo, carro bonito e moderno que pode ir parar aí na sua garagem. E mais 3.000, 2.000 e 20 giros da sorte de R$500.
Rorecap, contribua com as APAIs e boa sorte.
Se você precisa fazer a manutenção do seu carro, conte com quem é especialista. Ediclay Auto Center, uma oficina multimarcas completa à sua disposição. Fazemos alinhamento e balanceamento a laser, cambagem, caster, motor, desempenho de eixo, aros e muito mais. Nossos profissionais são capacitados, prontos para lhe atender com qualidade. Temos descontos especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Ligue e marque uma visita. 991-14-0879, Rua Raio Solar, 113, Jockey Club, Ediclay Auto Center.
93 FM.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1h07 e vamos falar de eleições. A pandemia do coronavírus ainda não passou, mas já começa aí a dividir a atenção com a campanha eleitoral. Agora a gente vai acompanhar uma reportagem especial da Vanderléia Ferreira.
A eleição municipal acontece em primeiro turno no dia 15 de novembro e em segundo no dia 29 também de novembro. A largada oficial da campanha eleitoral será dada no dia 27 de setembro, 49 dias antes da votação. Os pré-candidatos já estão nas ruas apresentando propostas e tentando convencer o eleitor sobre a melhor opção para os cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito. A eleição municipal acontece em mais de 5.500 municípios em todo o país. Mas em período de coronavírus, muitas dúvidas ainda rondam a cabeça do eleitor. Afinal, como vai ser o processo eleitoral neste ano? O diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Alex Fim, explica o trabalho diferenciado que vai ser realizado em 2020.
Nós vamos ter treinamentos virtuais para não ter essa questão de aglomerar pessoas, né? Nós estamos tendo todo esse cuidado. E é, sem dúvida nenhuma, uma eleição extremamente diferenciada em relação a tudo. Mas nesse ponto nós faremos o que for recomendado tanto pelas autoridades sanitárias quanto pelo Tribunal Superior, para que nós tenhamos uma eleição extremamente tranquila e extremamente organizada aqui no Estado. É uma situação bem diferenciada, é uma situação que nos conduz a ideias novas e medidas novas, sempre objetivando a segurança dos nossos colaboradores e dos eleitores.
Em Roraima, os 15 municípios vão disputar vagas para os cargos de prefeito e vice-prefeito. O cargo de vereador será o que mais terá nomes na disputa. Só em Boa Vista, a previsão é de que sejam mais de 700 nomes, mas esse quantitativo só deve ser oficialmente divulgado após as convenções partidárias, que começam no próximo dia 31 de agosto e que segue até o dia 16 de setembro. A briga promete ser acirrada, mas e o eleitor? Com tantos candidatos ao cargo de vereador, como avaliar as melhores propostas? É preciso ficar atento, principalmente em relação às promessas das quais os candidatos não terão como cumprir.
Em um candidato, eu avalio a transparência, os projetos que ele vai apresentar e a credibilidade com a população.
A minha ideia é analisar políticos novos, né, que precisam demonstrar seu trabalho, né, diante de tanta corrupção que a gente quer coisa nova.
O candidato tem que ter boas propostas, o candidato tem que ter credibilidade, tem que ser uma pessoa séria.
Sou a favor de um candidato com princípios morais. Aquele candidato, logicamente, que ele tem que trabalhar em prol, né, de toda a população.
Se o candidato prometer algo que nada tem a ver com a função dele, como, por exemplo, oferecer uma vaga de emprego em um hospital público ou em uma creche ou qualquer outro favor para ganhar voto, ele já está começando de forma errada. Fica com o pé atrás com candidatos que prometem resolver a sua vida de forma individual e momentaneamente. A proposta deve ser apresentada pensando na coletividade. Vender o voto em troca de benefícios interfere automaticamente no futuro da sua cidade, como explica o cientista político Paulo Henrique.
O desenvolvimento do estado de Roraima depende de uma postura ética, de uma postura adequada, tanto dos eleitores quanto dos políticos. Sabemos que existe essa prática de compra de voto e a gente finge que não vê. Existem até políticos que estão aí com processos que por compra de voto ou por abuso do poder econômico. Então são esses outros e outros aspectos que envolvem a democracia, envolve o desenvolvimento da capital Boa Vista, envolve o desenvolvimento dos municípios, que são 15 no estado de Roraima. Então, assim, não é só uma coisa que envolve a questão Boa Vista ou a capital, mas envolve todos os municípios do estado de Roraima.
O papel do vereador é fiscalizar o poder executivo, ou seja, as ações do prefeito. Também é dever dele ficar de olho, por exemplo, nas obras que estão em andamento e, caso veja algo errado, ele deve questionar a prefeitura sobre isso. Os vereadores são responsáveis por votar onde o dinheiro dos impostos será usado. É neste momento que o vereador pode encaminhar uma emenda para alguma ação específica. Aliás, você lembra de alguma emenda que o vereador da sua cidade apresentou e que a população foi beneficiada? Pois é, as emendas são pedidos de envio de dinheiro para resolver determinado problema, como asfaltar uma rua ou comprar uma ambulância que está faltando ali no hospital. Embora seja a prefeitura quem executa, é papel do vereador fazer o pedido. O que o eleitor precisa entender para credibilizar a política no nosso país é entender que o uso do dinheiro público deve ser exclusivo em prol da população e melhorar a qualidade de vida. E pensar principalmente em ajudar as pessoas de forma coletiva. Vereador que desenvolve o assistencialismo individual só prejudica a democracia. Reportagem Vanderléia Ferreira.
É, como a Vanderléia frisou aí na reportagem, é importante ficar muito bem atento e analisar muito bem também antes de escolher um representante do povo. E o Tribunal Superior Eleitoral anunciou a ampliação do horário de votação das eleições deste ano. Em pronunciamento feito na noite desta quinta-feira, o presidente do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, informou que os eleitores terão uma hora a mais por conta da pandemia, isso para votar. Além disso, haverá o horário preferencial para os idosos. Vamos ouvir aí o trecho do pronunciamento do ministro.
Após ouvirmos os estatísticos do Tribunal Superior Eleitoral, e estatísticos externos do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, do INSPER e da USP, o Tribunal Superior Eleitoral está definindo a extensão do horário de eleições em uma hora. Após ouvirmos os presidentes de tribunais regionais eleitorais e os respectivos diretores gerais, ficou decidido por unanimidade que este horário será de 7 horas da manhã às 17 horas. Não foi possível estender para mais tarde do que isso, porque em muitas partes do Brasil, depois dessa hora, há dificuldade de transporte e há problemas de violência. E, após ouvir a consultoria sanitária, o Tribunal Superior Eleitoral estará reservando o primeiro horário de 7 às 10 horas da manhã, preferencialmente para as pessoas maiores de 60 anos, que já estão no grupo de risco para a pandemia da Covid-19. O Tribunal Superior Eleitoral está diligenciando todas as medidas possíveis e razoáveis para promover a segurança dos mesários e dos eleitores. Estamos oferecendo, em parceria com a iniciativa privada, 7,5 milhões de máscaras para todos os mesários, para que possam trocá-las 3 vezes ao longo do dia. Estaremos fornecendo mais de 1 milhão e 800 mil proteções faciais, o face shield, igualmente para os mesários. Cada mesário terá um frasco de 200 ml de álcool gel para a sua higienização pessoal, e teremos mais de 1 milhão de litros de álcool gel espalhados pelas sessões eleitorais de todo o Brasil, para que os eleitores que devem entrar com máscara própria possam limpar as suas mãos na entrada, votar e limpar novamente as mãos na saída da votação.
É, só para reforçar, o horário de votação será aí das 7 da manhã às 5 horas da tarde e será considerado o horário local. Aqui em Roraima este ano, 342.651 eleitores estão aptos para votar e para escolher aí os candidatos aos cargos de prefeito e vereador. 1h16, tempo estourado, o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Lembrando que na sequência dos comerciais você fica com o programa Rádio Verdade com o jornalista Romano dos Anjos. Uma boa tarde, um excelente final de semana para você e segunda-feira estaremos de volta.
Termina aqui, Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.